Opa, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2016, eu tô aqui, ó, no Cocatec, claro, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, Go Pokémon, AMOLED, EarPods e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Lancei uma enquete no Facebook, no Twitter e no arroba Cocatecers, no Telegram, para saber quando que a gente faz o encontro em São Paulo. Vai ser último final de semana. Quero saber se sexta-feira de noite, ali das 18 até umas 22 horas, ou então no sábado de manhã, ali na hora do almoço, de 10 até umas 2, mais ou menos. Quero saber o melhor horário para vocês, pra gente combinar. Aí depois a gente vê o local, né? Uma vez estabelecida a hora, aí a gente vê o local, mas Cocas de São Paulo, Cocas paulistas, escolham o horário, escolham o melhor horário. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma Coca pro Coca, que permitem um microfone ligado e as portas abertas. O Mark Berasti, o José Souza, o Marcelo da Corégio, o Carlos Belardi, o Kleber Tertulino, o Fred Duarte, o Rogério Churri, o Rodrigo Silvestre, o Douglas Neves, o Edson Monteiro, o Luciano, o Saulo França, o Carecast Programme, o Alessandro Rete, o Jefferson Silveira, a Ana Carolina Rocha, o Eduardo Almeida e o Anderson Fagundes. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
Coca, esse Pokémon GO tá muito exagerado, tá um hype muito grande em cima de Pokémon GO, não tá não? Não, não tá. O Pokémon GO é simplesmente o maior jogo de mobile que se tem notícia. E nos Estados Unidos, você teve o Clash Royale fazendo, por dia, 5 milhões, né? Acessos diários, pico de 5 milhões. O Draw Something, que também foi um hype em 2012, chegou a bater 15, 17 milhões. O Candy Crush Saga, 2013, bateu 20 milhões. E o Pokémon GO, agora, já superou a marca do Candy Crush, tá virando 21 milhões de usuários por isso nos Estados Unidos. Ok, é uma estimativa, mas mostra o hype, mostra a força. E por que isso, né? O que tá acontecendo? Pokémon GO, ele acertou em tudo. Você olha, primeiro, você tem um background. A gente tá falando de Pokémon, a gente tá falando de Nintendo, todos esses demais jogos, Draw Something, Clash Royale, Candy Crush. Ok, Candy Crush, você tem algumas coisas parecidas, mas são nomes que estão sendo construídos, nomes que estão sendo feitos. Agora, você fala de Nintendo, você fala de Pokémon, a maneira como você cria uma conta, vincula aqui a sua conta do Google, ok, privacidade, mas lembra, Niantic é uma empresa Google. Outra coisa que ajudou muito a se tornar um hype, lançou tanto no Android quanto no iOS. Uma galera baixando a APK por fora, ok, tem as questões de segurança. Saiu um update do Pokémon GO nessa terça-feira, corrigindo a questão da privacidade. Chegou também na Alemanha. A galera dos Estados Unidos tá encontrando gente na rua. A pessoa, sabe quando você tá tirando foto? Aí fica aquela coisa, né? Não, o cara não tá tirando foto. Tá fazendo captura de Pokémon. As pessoas estão interagindo. Peraí, você tá capturando Pokémon? Peraí. Você vê uma pessoa que seria, sei lá, há 2 semanas atrás, tirando foto. Você para hoje a pessoa pra interagir. Peraí, é Pokémon? O que que é? Tem chat exclusivo. Fizeram um chat geolocalizado. Olha, dando dicas de Pokémon naquela área. E de novo, a gente tá falando de mercado oficial. A gente tá falando de praticamente Estados Unidos. E imagina quando isso tiver mundial. Os caras foram muito felizes. O Prisma, por exemplo, deu essa garoteada. Lançou primeiro a versão pra iOS. Já tem o quê? Um mês a versão pra iOS. Cadê a versão pra Android? Hoje você tem que lançar junto. Ok, você pode lançar separado por uma questão de volume, mas restringe por país. Não dá mais hoje para você separar Android de iOS. Você tem que lançar as duas versões. Eu sei que as duas versões não vão ficar prontas no mesmo tempo. Eu sei que uma vai chegar primeiro, a outra vai chegar depois. Ah, então vamos lançar logo para testar. Não, lança as duas juntas. O mercado hoje tá pedindo isso. O mercado, ele vai mudando. Emoticon. Emoticon pegou. A Disney tá lançando uma coleção de 400 emojis. Pato Donald, Pequena Sereia. Tudo do universo Disney, tá mandando bem. A gente hoje quer facilidade. Vou falar na dica de aplicativo de coisas de facilidades, mas é o que a gente quer. Onde é o melhor lugar pra monitorar o sono? É colocar um colchão inteligente, é colocar um travesseiro inteligente, algum dispositivo que você use. Por mais que a gente fale, ah não, coloca uma pulseirinha ali pra monitorar o seu sono. Por mais que, ah não, coloca o seu iPhone do lado do criado mudo que ele vai ficar monitorando. Aliás, tem uma dica boa de... Isso vai ficar pra quinta-feira. Quinta-feira eu passo essa dica. Mas é trabalhoso. maravilhoso você configurar, colocar o iPhone, ligar o aplicativo. A coisa tem que ser natural. Coisas nascem, coisas morrem. Tinha uma aposta grande em cima da Elizabeth Holmes, que ia pegar um pouquinho de sangue e fazer trocentas análises. Só que essas análises não estão sendo precisas, não estão conseguindo entregar aquilo que prometeram. Provavelmente vai fazer água, ok, mas daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, alguém vai continuar o trabalho, se ela não terminar, vai continuar o trabalho da Elizabeth Holmes na Theranos e vai com um pouquinho de sangue saber diabetes, colesterol, fazer todo um diagnóstico. Às vezes as coisas atrasam, por exemplo, realidade aumentada é uma coisa que está atrasada. Foi algo que chegou, a gente não soube explorar muito bem. Na questão de jogo era uma brincadeirinha, você, peraí, vamos simular alguma coisa aqui, você tem poucas utilidades bacanas numa realidade aumentada. Não é problema da tecnologia, é problema da nossa imaginação, o desenvolvedor que não bolou. Aí vem um Pokémon GO arrebentando, bem provável que a gente tenha essa questão de realidade aumentada, essa questão de geolocalização que o Pokémon GO usa muito bem. Talvez a gente tenha um boost. As coisas têm um tempo, é natural. As pessoas precisam se acostumar, os desenvolvedores precisam bolar soluções. O mundo é assim. Cadê o Vine? O Vine está morrendo. Tá perdendo funcionário, não tem mais líder de produto. Tá morrendo. O Twitter diz que não, que é uma estratégia importante. O Vine, ele tem algo visceral, ele tem algo viral. Porque quem nunca pegou um GIF e ficou encantado, ficou seduzido pelo GIF animado, que fica tentando achar o momento de junção, o momento, né, que a mágica acontece. Tava falando ontem, anteontem, do boomerang do Instagram. Quem nunca pegou um videozinho de boomerang e ficou acompanhando mais do que um ciclo? O Vine, com seus 6 segundos, é pra capturar aquele instante, aquele momento, mas a gente fica num loop assistindo diversas vezes. Mas o app em si não colou, não pegou. Você tem o Snapchat. Snapchat teve um boom, tá perdendo força. Não que vá morrer, não que vai deixar de existir, porque o Twitter, por exemplo, né? Não consegue novos usuários. O Twitter hoje, ele é um reduto de geekzinhos, né? De pessoas mais ou menos conectadas e já tem o hábito de usar o Twitter e vão continuar usando. Tô falando de Brasil. Estados Unidos talvez um pouco diferente, mas né, por causa da televisão, você tem uma integração maior, mas ainda assim, o Twitter, ele é um mercadinho, ele é um nichinho aqui, e vai continuar, aquilo vai existir. Provável que com o Snapchat seja a mesma coisa. E aí tem uma outra vantagem quando você olha pro Pokémon GO. O Pokémon GO não tem uma lista de amigos. É realidade virtual, você precisa abrir a sua câmera. Reduz, olha que bacana isso. Reduz a barreira entre o virtual e o real. Não precisa ter uma lista de amigos, você vai interagir com as pessoas que estão na rua ali fazendo a mesma coisa. Você não tem um... Tudo bem, deveria ter. Mas você não tem um compartilhamento. Você não pega aqui, vou compartilhar na rede social, vou compartilhar no Facebook. Você precisa tirar um screenshot e aí compartilhar. Mas um dia, Coco, o Pokémon GO vai morrer. Claro que vai morrer. Daí, sei lá, um ano, vai morrer o Pokémon GO. Mas ainda assim, vai ter aquele... Tem aqueles usuários que mantêm a plataforma. Aqueles usuários, aqueles gamers que insistem, que ficam. E claro que o Pokémon GO vai continuar. Não sendo o boom que é hoje, mas com certeza vai continuar. Principalmente aquela galerinha que passou lá no Game Boy, que ficou jogando Pokémon. Tá hoje no Pokémon GO, com certeza. Já acharam dentro do código do Pokémon GO referências ao Google Cardboard, então talvez venha mais coisa por aí. Enfim, tudo tem o seu ciclo. E não sei se, a gente não sabe se tá no topo ou se, né, ainda vai subir um pouco mais. Eu acredito que suba bastante ainda. Precisa dominar o mundo. O Pokémon GO tá oficialmente em poucos mercados, mas o Pokémon GO não é exagero. É o maior jogo mobile da história. E depois dessa ode ao Pokémon GO, Coca, que mais aconteceu? Tá rolando na Europa o Privacy Shield. A ideia é exatamente proteger os dados dos europeus. Tem a questão da NSA, né, 2013. Então, para que isso não ocorra mais, essas espionagens, vai ter um setor de reclamação dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vai ter uma cooperação entre as agências Estados Unidos e Europa. Enfim, é um acordo de... Como é que a gente pode dizer? É um acordo de privacidade. O Google deve entrar, o Microsoft deve entrar, o Facebook também deve entrar. Só tá esperando a versão final e aí analisar o texto. A partir de 1º de agosto, as empresas podem ser signatárias desse Privacy Shield. A Apple também deve entrar, embora ela não tenha se pronunciado. Ela tem 2 data centers na Europa. Tem um na Irlanda, outro na Dinamarca, que vão entrar em operação em 2017. Enfim, aqui no Brasil, o Anonymous falou, se os senadores votarem a favor do limite da internet fixa, a gente vai dar uma castigada neles. Isso é um tema complicado, porque é quase terrorismo, mas qual é a ferramenta que a gente tem para lutar? Não, a gente tem as ferramentas democráticas. Concordo, mas quando os governantes estão isolados num lugar, né, onde não tem contato com a população, como é que a gente faz? Ok, é a população que tem que ir lá. Não é a população que tem que ir lá só. Os caras de lá também têm que ir até a população, não só quando precisa de voto. Não é na época de eleição, se aproxima e depois se afasta e fica só naqueles conchavos ali nos cartéis, ali nos conglomerados. Pois é, polêmico. E a Samsung fez um vídeo falando da tela AMOLED contra o LED. O fato é, sim, existe diferença entre OLED, AMOLED, Super AMOLED, enfim, essas tecnologias e o LED. Claro que existem diversos tipos de LED. Você tem um espaço de cor, você tem um espectro visível e o monitor não consegue reproduzir todo esse espaço de cor. O LED reproduz um espaço de cor um pouco menor do que o AMOLED. Não significa que seja ruim, mas conversa com qualquer designer. Pega, chama um designer e fala, vem cá, você trabalha com um MacBook Pro com tela retina, como é que é? Você vai ver que ele vai falar, olha, é maravilhoso, gosto de trabalhar, mas tem um problema, eu faço o projeto aqui na tela retina, depois eu vou olhar em outro monitor, tá feio. Por quê? Né? Existem diversos tipos de LED. E outra coisa, um monitor, ele consegue enviar apenas 3 comprimentos de onda, o RGB, enquanto, sei lá, a luz solar, você tem todos os comprimentos de onda, você tem uma distribuição muito mais suave, no monitor só tem aqueles 3 pontinhos, que dá um bug no cérebro, é o RGB, e reproduz toda uma gama de cores. Apple já usa AMOLED no Apple relógio, talvez para 2017 a gente tenha AMOLED nos iPhones. E pintou uma imagem, essa não é fake, ela não é photoshopada. Tem como você identificar se a imagem é photoshopada ou não? Você vê entre aspas, você faz um raio-x da imagem e você vê se tá tudo condizente. Então, essa imagem, ela é totalmente condizente de um AirPod com um conector Lightning. Problemas aí, né, pra gente considerar. Primeiro, você quando pensa no meu primeiro temor, quando eu ouvi falar de Lightning, é a questão do cabo. O cabo do fone de ouvido, ele é até resistente. Eu não vejo muita gente reclamar do cabo do fone de ouvido. O que esbagaça é o Lightning, o que esbagaça é o carregador do MacBook. Agora, o fone de ouvido é bacaninha, até se você reparar, né, aquele carinho Apple. É fácil de você desembolar não sei se você já reparou isso, é fácil de você desembolar um AirPod, porque a borracha do AirPod, ela não é que ela seja mais grossa, mas ela é mais grossa, é mais difícil de você dobrar. Ela tende a ficar reta. Quando você pega, por exemplo, um fone, às vezes você pega um fone e você enrola ele pequenininho, e o fone fica naquela posição, né? Ele tem ele congela. Aí você fica chacoalhando pra tentar desembolar o plástico, né, a borracha que a gente tem no AirPod, nos fones em geral da Apple, tem essa característica. O Lightning não, o Lightning já é uma outra borracha, talvez seja uma borracha, sim, menos resistente, talvez seja um processo de suor, né, às vezes a pessoa tem um suor um pouco mais ácido, estraga com mais facilidade. A gente sabe, com o novo alumínio, série 6000, a Apple colocou mais zinco, e isso diminuiu a resistência natural, né? A resistência que o alumínio tem contra a oxidação. Oxidação não é ferrugem, né? Você oxida, o processo de envelhecer é oxidação. É que quando o ferro, né, oxida, ele enferruja. Mas ok, vai, pode ser ferrugem, não tem problema não. Facilita o entendimento. Então imagina um cabo a la Lightning, né, com fone de ouvido. Ia estragar rapidinho. Então uma coisa que a gente tem que ver é qual a borracha que vai ser. Se for uma borracha de fone de ouvido, talvez seja melhor. Mas ainda tem uma preocupação. E nessa foto, não tô dizendo que a Apple vai fazer isso, mas a foto pode ser, por exemplo, pode ser uma montagem, pegaram um conector Lightning, juntaram, fizeram a junção ali, uma manual até, pode ser um embuste total, mas não é Photoshop. Pode ser de terceiros, pode até ser um fone com carinha de AirPod, mas de terceiros, porque na ponta Lightning os caras colocaram, não é uma bolota, mas colocaram um conector, ok, grandão. Por que esse conector grandão? Talvez para aumentar a resistência do cabo, é um bom ponto. E dois, você pode colocar no Lightning um DAC, você pode colocar um digital to analog converter, um conversor digital para analógico, que é exatamente isso que daria qualidade superior ao áudio. O iPhone, ele tem um DAC, não faria muito sentido, porque o iPhone, ele tem um DAC padrão. Enfim, o que importa é que a gente pode dar praticamente como certo o adeus ao P2, ao bananinha, ao jack do fone. E a Apple abriu vagas pro Planeta dos Macacos. Não, não. Eu quando vi pensei que fosse Planeta dos Macacos, porque é Planet of Apps. Aí o Planeta dos Macacos é Planet of the Apes. E esse Planet of the Apps é um reality show com desenvolvedores para Apple, obviamente, é uma série Apple, ou seja, iOS, tvOS, watchOS, macOS. São 100 vagas, mas só para quem mora nos Estados Unidos. Quem chegar o finalista vai ganhar um investimento de 10 milhões de dólares. Mas não prêmios, pura e simplesmente, do programa. Investidores é que vão injetar essa grana. É uma maneira, de promover o seu aplicativo. Você tem muito aplicativo, acaba ficando perdido. Então, serão 100 vagas. Você tem que ter um beta até o dia 21 de outubro, beta funcional, para mostrar a sua ideia. Aí, ok, você foi selecionado, vai ter as gravações, talvez comece ainda em 2016, finalzinho de 2016, no início de 2017. Os ganhadores vão ficar em destaque, obviamente, na App Store. É uma divulgação para o desenvolvedor aumentar a sua visibilidade, entrar em contato com outros empreendedores, entrar em contato com investidores e também para a Apple fazer essa promoção, falar sobre essa era de aplicativos. E parece que terão outras temporadas. Essa temporada vai ter a seleção, vai ser filmada, se não me engano, em Los Angeles. É a primeira série original by Apple. E para falar das patent trolls, a Apple tá segurando mais uma. Dessa vez é na bateria. O iPhone 6S, 6S Plus, ele vem com uma tecnologia onde a bateria carrega mais rápido até chegar a 80%. E aí, 80%, quando você aumenta a velocidade de carga, a bateria aquece mais. E uma vez que aquece mais, você tá diminuindo a vida útil. Só que esse aquecimento acontece acima dos 80%. Pode reparar, quando você vai de 0 a 80, uma bateria normal, você vai de 0 a 80, você vai numa velocidade, ali no 80 começa a desacelerar e os últimos 5%, chegou a 95, vai bem devagarinho. Esse é o comportamento padrão. No iPhone 6S e 6S Plus, como é que é o comportamento? Você vai de 0 a 80 bem rápido, mais rápido do que o normal. Não é um fast charge como a gente tem no universo Motorola, por exemplo, diversos outros aparelhos. Não é a mesma coisa. É mais lento. Ele acelera de 0 a 80, chegou 80, ele dá aquela desacelerada para não aquecer, aí continua no mesmo comportamento, chegou a 95, vai mais devagar ainda. E uma empresa teria, a forma como a Apple bolou isso, né, seria patenteado uma patente para carros. Não fala de smartphones na patente, não fala de tablets, mas é a bateria, né? A parte de alternador, enfim, uma coisa um pouco mais técnica. Mas aí, ó, outro processo de patent troll. Outro processo também aconteceu em Amsterdã, com um iPhone usado, um iPhone, né, remanufaturado. Deu problema, Apple Care Plus, deu problema, vamos trocar, mas veio um iPhone usado. Porque iPhone usado, né, aquele iPhone deu algum problema, a Apple vai, pega o aparelho, né, você vai trocar por algum problema. A Apple pega o aparelho seu, corrige o problema, troca a peça e coloca ele de novo pra jogo. Uma pessoa que vier trocar depois de você pode pegar o seu aparelho, vai estar limpinho, vai ter garantia, vai ter tudo mais, mas às vezes a pessoa quer um aparelho novo. Teve um usuário em Amsterdã, não, quero um novo. Processo desde 2014, e agora saiu o veredito, a Apple vai ter que reembolsar integralmente o aparelho. Isso é outra coisa polêmica. Em tese, um aparelho remanufaturado tende a ter uma taxa de falhas maior do que um todo original, um que nunca foi aberto. Mas, né, enfim. E qual que é o iPhone 7 Plus vai vir mesmo sem o multi? Difícil dizer. O multi, ele cumpre uma função legal, porque você consegue num estresse, opa, vamos colocar aqui, o iPhone, ele tá pra vibrar ou não tá pra vibrar? Tá silencioso ou não tá? Tem a central hoje de comando, tem um tempo de adaptação, talvez esse tempo de adaptação pra gente sair de um, hoje por exemplo eu não uso mais o modo silencioso pelo Apple Watch. Eu quero, o Apple Watch ele toca, mas eu quero uma coisa silenciosa, eu faço um swipe pra cima, acesso o Glance, o resumo, onde eu posso colocar no não perturbe, e tem também o modo silencioso pro Apple Watch não tocar, porque as notificações já não estão mais no iPhone. Meu iPhone não apita mais. As notificações caem no meu Apple Watch. Já não se precisa mais tanto dessa opção. Pô, mas você usa notificação? Algumas notificações. Tem uma reunião hoje 2 horas. Tem uma reunião hoje 3 horas. Levanta da cadeira e fica um pouco em pé, né? Tem algumas notificações que valem a pena. Mas o multi não vale tanto a pena assim. Embora o que parece é que aquilo seria um protótipo, um teste, alguma coisa que deve sim ter a opção de multi. Mas vai saber. A Apple estaria arrancando exatamente o botão home retrátil, né? Esse que você aperta para um fixo, onde, né, vai dar aquele bug no cérebro para você pensar que apertou, exatamente para dar um IP68, exatamente para dar uma resistência total a líquidos e total a sólidos, poeira e água. Talvez ela tenha conseguido resolver a questão no botão lateral, talvez tenha conseguido resolver a questão no botão de power, mas não tenha conseguido resolver no switch. Enfim, de update tem pouca coisa. O Hangout para iOS do Google foi atualizado, para Android também. O Android Wear 2.0 entrou em beta, agora com o segundo developer preview. Os desenvolvedores vão ter o acesso aos gestos de pulso. Google também está com uma ideia de... Hoje você tem um plano família apenas para o Play Music. Você teria o plano família, toda a família poderia acessar todos os aplicativos. Você teria uma conta familiar, similar ao que a gente tem na Apple. Você teria uma conta familiar Google Play. O Google também comprou a Kifi para dar um boost no seu Spaces. O Spaces, você não deve lembrar do Spaces. Tem determinadas coisas que eu falo aqui e a galera não lembra, né, com o passar do tempo. Mas o Spaces não fez muito sucesso, é um mensageiro em grupo do Google, foi lançado no início do ano. Outra coisa pra lembrar também, já tem umas duas semanas que falei aqui, YouTube Kids já tá no Brasil. Na taxa de adoção das versões de Android, o Marshmallow chegou a 13%, a versão mais popular ainda é o KitKat, a 4.4, com 30%. Embora, se a gente juntar o Lollipop, né, a 5 e a 5.1, vai dar uns 34%, 35%. Porque o Lollipop 5.0 tem 14% e a 5.1, 21%. Bem recente, né? Mais ou menos. Porque o KitKat é 2013. Se a gente considerar um lugar chegando, o KitKat seria o equivalente a um iOS 7. De Samsung, dia 2 tem o Unpack 2016, provavelmente com o anúncio oficial do, né, o esperado Galaxy Note 7. A Microsoft, boa, tá com plano de cobrar uma assinatura pelo Windows 10. Ó, você quer usar isso para as empresas. Você quer usar o Windows 10? $7, 7 obaminhas por mês. Isso por máquina é uma boa. Ó, quero o Windows 10, quero o Office 365. Software como serviço. Vai mudando. Chegou o Uber, tava vendo na Folha. Ano passado, um alvará de táxi estava saindo por R$170 mil. Transferência. Hoje você consegue fazer essa transferência por R$120 mil. Não é mais um bom negócio táxi. Lembra quando tinha telefone, custava o preço de uma casa, era um investimento um telefone fixo. Depois, né, veio a concorrência, acabou com esse esquema. Antigamente, para conseguir linha de telefone celular, tinha gente aqui no Rio que tinha o celular de Minas, porque era mais fácil de conseguir abrir o mercado. Ficou outra coisa. Uber mudando o mercado de táxi. Aqui no Rio, tava o Coca Neto tava falando, ó, para motorista de Uber, a Localiza aqui no Rio tá com plano de alugar R$1.800 um carro. Você pega R$1.800 por mês, aluga o carro e trabalha como Uber. Pô, Coca, mas eu consigo um financiamento ali mais barato. Mas e a manutenção? Ah, tá, não tem manutenção, mas o carro vai ser seu. Tem diferenças. Agora, pensa no cara que paga uma diária de R$150, R$200 por dia para trabalhar no táxi, né? Em duas semanas, ele já pagou o aluguel do carro, já tá trabalhando no Uber. São novos tempos. Tem carro agora sem retrovisor, né? Usa câmera como retrovisor. É bacana porque você coloca as câmeras, diminui o espaço, melhora a aerodinâmica. Você vai ter a câmera, de repente, no painel. Não precisa mexer a cabeça, você fica mais concentrado. Ah, mas pode quebrar a câmera. Sim, mas também não pode quebrar o espelho. Ah, mas é mais barato você trocar um espelho. Quanto é que tá pra trocar um espelho? Você sabe quanto é que tá pra trocar um espelho? Em tese, estando menor, né, não vai ter batido. Entende? São mudanças que pode ser para melhor, pode ser para pior na questão financeira. Vamos combinar, hoje a câmera tá bem barato, mas precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada. Concordo com isso, mas vai fazer o quê? Não tem jeito. Carro tem que ter sistema operacional. O Alibaba, né? Alibaba é lá da China, tem o Internet Car, um carro com sistema operacional, um telefone com rodas. É o iOS, o sistema operacional. É para lá que a gente está caminhando. A Tesla, bacana, os vendedores Tesla, foi mal qualificada na venda de carros. Isso porque um vendedor, né, de carros, ele vai te oferecer financiamento. Não, peraí, você tem aqui um financiamentozinho. Mas você não quer levar? Por que você não quer levar? E o vendedor Tesla é um vendedor, sei lá, um vendedor Apple. Oh, você não quer levar? Ah, tá bom. Não tem uma... O que é uma coisa extremamente positiva, vamos combinar. Ok, é carro, é um valor maior, não dá pra comparar com um vendedor de calça. Mas ainda assim, eu acho essa liberdade boa. E pra finalizar, o código, não cheguei a comentar, o código que levou a Apollo 11 à Lua, tá tudo online, tá no GitHub. Óbvio que você não vai baixar o código, instalar, entre aspas, no seu iPhone e vai pra Lua. Mas mostra de alguma maneira como as coisas estão mais acessíveis. E outra coisa bacana também é que é um código repleto de piadinhas.
Aplicativos. Coca-Tech.
Primeira dica de aplicativo para Mac, o Cloud Mountain. Se você ainda não usa nuvem, eu acho que você está parado aí no tempo, você deve estar em 1990, porque, primeiro, o espaço que a gente tem hoje é extremamente limitado. Talvez você tenha mais espaço no seu smartphone do que no seu computador. E tem muitos arquivos que você não precisa, não são backups. Backup é uma outra coisa. Backup é uma cópia fidedigna que você quer ter do seu sistema. Mas você tem um arquivo, um projeto que você quer arquivar. Você você quer colocar na nuvem. Claro, vai ter que fazer backup, mas isso aí é papo pro hackeando o backup. Você quer... O teu problema é que tem arquivos que você não acessa com tanta frequência. Você, não por isso, não precisa deixar local ocupando espaço. Ah, então eu coloco no Dropbox e ligo a sincronia seletiva. Quando você coloca no Dropbox e liga a sincronia seletiva, você, o arquivo não aparece, você não sabe que aquele arquivo tá ali, você não consegue visualizar a pasta, ele simplesmente desaparece. Aí entra o Cloud Mounter. O que é um Cloud Mounter? Na verdade, ele é um, não é pelo próprio nome, você já entendeu, ele monta a nuvem. E aí você conecta o OneDrive, Google Drive, S3 da Amazon, Dropbox, qualquer servidor, WebDive, FTP, SFTP, FTPS, pensa nele como uma espécie de cliente FTP, só que ele está integrado ao Finder. É uma interface que você já está acostumado a usar para colocar os seus arquivos de nuvem sem ocupar espaço do seu disco. Então essa é a primeira dica, né? O Cloud Mounter. E aí tem uma série de desdobramentos, é para você pensar na nuvem. A galera de nuvem tem o DigitalOcean, é o queridinho. Já tem 700 mil usuários o DigitalOcean, tem 5 anos mais ou menos. E o DigitalOcean é assim, lá no Vale do Silício, todo mundo tem conta no Twitter e tal, e também tem uma conta no DigitalOcean, que é para você levantar máquinas. Você não quer uma super, hiper infraestrutura, você quer fazer um teste. A DigitalOcean é extremamente acessível. Não quer colocar numa Amazon, coloca na DigitalOcean. Só que ela não tem armazenamento. Você liga a máquina, levanta a máquina e tem aquele espaço fixo. Só que agora você pode contratar um espaço extra e tá com uma coisa bem legal que você não paga pela transmissão. Você paga pelo armazenamento. Você quer ter 1 giga, você vai pagar $1. Não importa a transferência, não importa se você vai mandar para muita gente ou pouca gente. Você paga o armazenamento e esse armazenamento tá espetado na sua máquina. Você precisa vincular com a sua máquina. É um pendrive, pensa num pendrive. Também é uma dica boa, vale a pena olhar. Tem o OneDrive. OneDrive também é uma nuvem de nuvens e tem sincronia seletiva, você consegue navegar, você pode optar, esse arquivo eu quero, mistura, esse é o grande barato, porque você tem tantos gigas de Dropbox, não quer pagar mais, aí você tem outro tanto ali no OneDrive, não quer pagar mais, você tem outro tanto no Google Drive, combina todas essas redes, você consegue montar um tantão de espaço legal, o que falta é agrupar, deixar isso, né, azeitadinho, bonitinho, pode usar o OneDrive, pode usar também o Cloud Mounter, é uma dica boa. E outra dica também que eu quero passar dentro dessa nova realidade é de mais uma fintech, mais um banco virtual, vinculado ao Potencial, tá mudando de nome, vai virar Neon, ou Neon, sei lá como é que pronuncia. O Nubank, ele era pra ser New Bank, né, novo banco, mas acabou virando Nubank, né, talvez esse Neon seja de novo, não sei, mas tá pintando, já tem 5 novas mil contas, já foram esgotadas essas 5 mil contas, é um novo modelo, vamos combinar aqui, a gente precisa, mas não precisa de banco, né, a gente tem um PayPal, ok, faz transferência, só que chega uma hora que você precisa a última milha, né, você precisa ter o acesso ao dinheiro, embora cada vez mais serviços aceitando o PayPal, posso comprar ingresso de cinema agora no PayPal, mas eu não consigo comprar a minha Coca com o PayPal. Precisa ir transferir para uma conta bancária, até para uma questão de legislação. Mas o fato é que os tempos são outros, né? Quem é que vai num... Hoje você tem um planejamento financeiro que acontece à parte do banco. Antigamente você ia no banco, conversava, né? Hoje você tem ferramentas próprias de investimento que não estão associadas aos bancos, né? Enfim, dá uma olhadinha. Primeira dica é o quanto custa seu banco.com.br. Vou colocar o link aqui para você ver o tantão que você paga de taxa. Esse Neon tem as taxas, você para usar o banco, você vai pagar uma conta, então para usar é gratuito, mas você vai querer fazer um saque, vai ter que pagar, acho que o primeiro mensal é gratuito, mas vai ter que pagar R$7, alguma coisa assim, por saque, mas quer fazer uma transferência para outros bancos, né, o DOC, o TED, vai pagar R$3,50, avalia, vê se é uma boa para você. O Nubank, ele não é banco, o Nubank, ele é cartão de crédito, você, ok, tem o salário, se de repente você tem uma conta salário, mas precisa pagar a boleta do Nubank. Enfim, registra aí mais uma fintech, mais um banco virtual totalmente online. Por hora as contas estão travadas, mas você pode pedir entrar na fila de espera, é o banconeon.com.br. E para finalizar essa sessão de dicas de novos tempos, digamos assim, isso é para a galera de São Paulo. Quero registrar o Home Refill. O link tá aqui nas notas do episódio, que é um mercado virtual. Pô, Coca, mas não é igual aquele mercado lá que faz entrega? Mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que tem 1 ano de operação, por hora, só em São Paulo. O frete é grátis. A proposta dele é pegar as suas compras de mês, aquilo que você precisa para sobreviver. Você precisa, sei lá, 4 rolos de papel higiênico. Você precisa 2 rolos de papel toalha. Você precisa de um pacote de sabão em pó. Você pega esse seu consumo mensal e compra no Home Refill. É tipo uma assinatura. Todo mês eles vão te entregar aquele tantão. Claro, você pode alterar uma coisinha ou outra. Provável que você acabe compensando isso com outras compras semanais. Não, eu quero comprar uma coisa, vai numa feira. Mas o grosso das compras, a manutenção, a ideia é que você faça com o Home Refill. E ele é totalmente online. Ele não é um mercado fixo. Ele já é um mercado na internet. Você vai lá, faz a sua listinha. Ele opera como mercado, tem os distribuidores. Ele não compra de mercado. Ele compra direto, ele compra onde o mercado compra. E assim consegue te oferecer um preço bacana. Ele tem até um comparativo de preço para mostrar, ó, aqui a gente tá baratinho, tá mais barato que a concorrência. Enfim, quero deixar a dica do Home Refill. E para quem não é de São Paulo, pensar nessa solução. Você ainda tá fazendo mercado à moda antiga, que precisa ver a banana e tudo mais. Mas tem um tantão de coisas que de repente valeria a pena você ter um esquema de entrega. Chegar automaticamente na sua casa. Por mais que você pague um pouquinho mais, mas é esse pouquinho mais que te poupa tempo. Embora eu goste de mercado, tem algumas poucas coisas. Eu gosto de mercado grande, tem que ser mercado grande, corredores largos. Eu gosto de mercado, ver as pessoas e tal. Loja de bugiganga também é comigo. Não só real, virtual também. Aquelas lojinhas da China, aquelas coisas que não tem utilidade pra nada, você vai comprar uma vez, nunca vai usar. Mas ainda assim, eu tô lá passando olho, acho bacana demais. Enfim, queria fazer um fale com Coca hoje, mas já falei demais, fica pra amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Cola.